Começa agora o programa Visão OCI, que traz um olhar diferente sobre a comunicação.
Apresentação, Carolina Correia e Manuel Marcondes Neto.
Olá, este é o Visão OCI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com o Mega Brasil, e tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia.
Eu sou Manuel Marcondes Neto. Aqui apresentamos os destaques do portal OCI. Tudo bem, Carol?
Tudo bom, professor? Quem nos acompanha já sabe. Eu vou falar aquela frase tradicional. Vamos falar de comunicação.
Só.
Bom, o texto de hoje está dentro da coluna DNA de marca e tem como título Para quem funciona o UGC, a cocriação entre marca e consumidor. É um texto da Lívia Gamardella. Bom, o texto fala do UGC, que é o conteúdo gerado por usuário, que é uma estratégia que vem sendo utilizada, lógico, de 10 anos para cá, né, como a autora explica, mas com muito mais influência e pertinência, vamos chutar assim, de 5 anos para cá, que aí a gente caminha aí perto da data do início da pandemia. Bom, e aí entra a minha pergunta. O texto menciona que em 2023, esse conteúdo gerado por usuário, ele já tinha uma influência de 70% nas decisões de compra dos consumidores. E aí, como que essa tendência reflete as mudanças no comportamento real do consumidor? E quais seriam as implicações para o desenvolvimento de estratégias de comunicação dessas empresas, pensando o presente, mas também pensando o futuro próximo, professor?
Olha, é uma questão complexa, dividida em partes, né? O nascimento dessa tendência, né, do conteúdo gerado por usuário, de fato, ela se combina com o período da pandemia, porque as pessoas em casa passaram a ser, se já eram emissores, todos nós nos tornamos emissores. No, o velho modelo, né, da comunicação, né? O emissor, a mídia, o meio e o receptor. Nós já tínhamos, com o advento da internet, nos tornado emissores. Estamos falando aí de 99. Vou dar um marco, que também não é ciência exata, né? As redes sociais começam em 2004, 5 anos depois. Depois vem a explosão do vídeo, né? 2010, 2011, YouTube e outros. Seis anos depois, vem TikTok, Instagram ganha... Instagram começou como uma coisa quase de colecionador, não sei, de fotos, né? Fotos, 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 e uma legenda tímida. Hoje você pega textos gigantescos, né? Vem muito conteúdo. Tem gente que não tem site, tem Instagram. E por ali faz negócios. O WhatsApp também se transformou no WhatsApp Business. Nós vieram as moedas eletrônicas, as transações eletrônicas via WhatsApp, que não tinha. Enfim, então nós temos uma presença do indivíduo muito maior. E esse indivíduo consumidor e com muitos seguidores, e aí essa questão dos seguidores, a palavra é... Eu não gosto da palavra, mas é fato, né? Você pode ter no Facebook 5 mil, ou podia ter 5 mil amigos. No LinkedIn, o gratuito, você pode chegar até 30 mil. Mas a gente está falando aí, quando fala de influenciador, e essa é outra palavra complicada, não é? Porque não é a mesma coisa que garoto propaganda, não é a mesma coisa que testemunhal, vários conhecimentos que vêm anteriores não batem com essa questão do influencer. também é uma outra coisa para ser estudada e ser entendida. Eu estava conversando hoje com uma colega de Relações Públicas, eu disse para ela: é impossível a gente conseguir trazer a lei de RP no campo dos influenciadores. Acho impossível. Você pensar em responsabilidade técnica, né? Propaganda, discurso que induz a erro, de julgamento, fake news, enfim, eu acho que é um terreno que a gente não vai conseguir. Falando muito francamente, em termos de regulação, regulamentação, fiscalização, esse tipo de coisa, né? Sempre no intuito de proteger o usuário, o consumidor final da informação. Não se trata de uma polícia, de um, segurança da loja. É olhar a segurança do usuário. É diferente. Enfim, então explodiu esse relato, esse depoimento do usuário e ganhou a cumplicidade da própria marca. Aí a marca considera aquele usuário uma voz, não é um cara famoso, não é um artista, não é um acadêmico, é um usuário da marca que se torna uma opinião importante. Então, hoje temos que incluir esse fenômeno nos nossos estudos. Nós falamos no programa anterior, nos nossos estudos de público e de instrumentos. Quer dizer, é só mais alguma coisa para ser estudada e compreendida.
Muito bem, professor. Tenho mais uma pergunta, que aí, casa muito com o final da fala do senhor. Que o texto aborda a importância de equilibrar o marketing de influenciadores com o GC. E aí, na opinião do senhor, quais são as melhores práticas para a gente integrar essas duas vozes? Pensando, né, de maneira saudável no fortalecimento da marca de determinada empresa.
Interessante, nós falamos de marca, né? O tal do branding, que hoje está substituindo o marketing. Então, eu diria o seguinte, que marketing alimenta branding. E RP, idem. Então, a integração plena, total, do marketing com as relações públicas, da visão de marketing, que é a visão de toda organização comercial, tem produtos ou serviços, obrigatoriamente tem que ter um marketing bem, um marketing forte. Às vezes, essa organização pode não ter uma estrutura de RP, nem um pensamento de RP, nem uma filosofia de RP, ou terceiriza. Bom, tem que pegar ou esse terceirizado, ou então criar uma posição que seja uma pessoa. Vendo as questões de RP, estão ligadas à reputação, que é uma coisa que o marketing. Claro, o marketing colabora para isso, mas não é o principal. Para o marketing, reputação vai se atingir fazendo o produto padrão, que a pessoa encontra aquilo que busca. Entendeu? Você sabe exatamente o que você vai comprar. Ou então você vai ter uma experiência na tal rede de cinemas. E ela é sempre igual. Então, o marketing ele atingirá o quesito reputação pelos caminhos do marketing. Os caminhos de RP olham outras coisas. Por exemplo, cidadania empresarial. Por exemplo, a presença na sociedade. A circunvizinhança. Então, uma série de questões que são típicas de RP. Então, a minha resposta para você, para essa pergunta, seria a plena integração de RP com marketing, que é uma coisa fácil de falar, mas não é tão fácil de fazer. Temos os egos, os problemas de poder dentro das organizações, influência, sobretudo empresas familiares, empresas menores, né? As grandes também têm, mas é um pouquinho mais fácil porque as grandes ainda estão funcionando com com os quadradinhos mais estabelecidos. Não é mais aquela estrutura enorme para baixo, de sei quantos escalões, nem aquilo tudo que a organização faz tudo. Ela terceiriza partes. Então, o triângulo fica mais baixo e mais estreito. Mas mesmo assim, tem caixinhas ali. As caixinhas de marketing RP integradas somam para o branding. E o branding não vê diferença entre o marketing de influência e o GC. Na minha visão, né? Não é ciência pura e acabada. É uma observação. No observatório, nós observamos.
Sim, e o objetivo aqui é justamente poder fazer essas observações, que inclusive podem auxiliar outras observações, né?
É, levantar a questão.
Exato, exato. Professor, para seguir falando sobre o índice, vou situar aqui a nossa jornada. Estamos na instância 2, relacionamento, dentro da tática 8, que fala sobre mediação de conflitos e negociação. E hoje vamos abordar dois itens, o 8. Canais de mediação de conflitos, parceiros institucionais, e 8.6, canais de mediação de conflitos, comunidades e entidades de entorno.
Muito bem. Os quesitos que nós vimos anteriormente já entravam na questão da mediação e negociação, mas agora nós estamos pensando nas parcerias, porque eu diria que 90% dos casos de uma mediação, de uma negociação, tem uma terceira parte, tem um tercios. Não é questão ainda de justiça, nós estamos falando de tudo que vem antes de uma querela, de uma briga, né, na justiça. Estamos falando de mediação e negociação. Mas normalmente você tem alguém que não é. Nós não temos só uma parte e outra. Nós normalmente temos alguém. Quando está na justiça, nós temos o Ministério Público. Mas nós podemos ter uma associação empresarial, nós podemos ter uma associação legal, um escritório de advocacy, no sentido de defender causas que a organização está ferindo de alguma maneira, ou que pode ferir, há risco de ferir. Então, essa. E há escritório já de mediação e de negociação. É inclusive um grande mercado para RP. Talvez se juntar com um advogado, né, um colega, criar um negócio. Se a pessoa tem pendor para isso, colocar as pessoas para conversar, isso é habilidade. Às vezes não é aprendido na escola. Então, essa terceira parte institucional pode ser muito importante para a solução do conflito. O outro quesito, que também, esses quesitos são todos aqueles que a gente vai verificar se há na organização essa instância, foi pensado antes. Então, tá o problema, né? Criar um grupo de trabalho para resolver uma crise, na crise, é um terror. É como a gente era chamado historicamente, né, os RPs, para apagar incêndio. Essa imagem tem que desaparecer completamente. Eu diria que isso ainda acontece bastante, cada vez menos, porque é preciso pensar, é preciso preventivo, o pensamento preventivo, né? O planejamento contingencial. Planejamento não é um papel escrito. Um caminho. Ele tem vários caminhos, se acontece isso, se acontece aquilo. Então, isso é o contingencial. E às vezes você sofre um problema que você nem pensou. Ele não está nem na contingência A, nem na B, nem na C. Aparece um problema que você não esperava. Mas se você tiver gente que está ali preparada, estudando esse tipo de assunto, é essa gente que vai resolver a crise inesperada, ou não, impensada. Nesse segundo quesito, nessa instância, nós não estamos olhando escritórios especializados ou corpos ad hoc, né, especialistas, não. Estamos pensando na comunidade, não estamos pensando na vizinhança, nós estamos pensando na população. Muitas vezes, população que não tem nada a ver com aquela organização, não consome aquele produto, entendeu? Você imagina os vizinhos da Companhia Siderúrgica Nacional. Entendeu? Eu particularmente conheço bem ali a cidade de Volta Redonda, que é uma cidade que nasceu em função da usina, né? Mas que cresceu e tem outros negócios, tem uma vida comercial, tem uma vida social, tem uma vida comunitária, política, né? Quando no auge da siderúrgica, ela tinha 20, 24, 25 mil funcionários. Ela hoje privatizada tem um terço disso. Você imagina a quantidade de famílias que hoje vivem dependendo de outras fontes, de outras coisas que tiveram que surgir. Então, digamos, quem trabalha lá tem uma ligação direta. Mas quem não trabalha mais lá, ou já nasceu depois da privatização, ninguém nem sabe o que é aquilo. Às vezes só olha para a usina no seu aspecto ruim, o ruído, a poluição, né? O movimento de caminhões. Nem, não olha, digamos, os benefícios de ter uma atividade tão importante, tão arrecadatória para a cidade como aquela. Então, quer dizer, o primeiro ponto que você trouxe é uma mediação institucional. E o segundo, uma mediação mais doméstica, mais próxima, mais pessoa a pessoa, líderes comunitários, muitas vezes vereadores. Estamos falando de local, né? Então, é preciso, no exame, verificar se a organização tem pensadas essas situações.
Muito bem, professor. Encerramos mais um episódio. Fico feliz pelo episódio, mas eu fico triste assim porque o espaço é pequeno, lógico. É, tem que ser, né? Essa foi o objetivo quando o senhor criou, né? É,
Tem que
mas é
acabar, né?
porque a gente poderia conversar muito mais sobre, né? Então, convido quem nos acompanha, se quiser, nas redes sociais, inclusive nos canais da Mega Brasil, onde os episódios são divulgados. Comente, coloque sua opinião, sua dúvida, sua indignação. Acho que o objetivo é a gente iniciar essa conversa aqui e, se possível, seguir nas redes sociais com a sua participação e com a sua contribuição. Eu me despeço aqui, já dizendo até o próximo episódio.
E eu quero deixar um agradecimento à Maria Gabriela Tosin, que com a sua coluna DNA de marca nos provocou aí, e que é uma pessoa que todo dia 21, todo mês, no dia 21, publica a sua coluna. Vale a pena pesquisar os demais textos da Tosin. Até o próximo.
É, tchau, tchau.
Termina aqui o programa Visão OCI, que traz um outro olhar para a comunicação. A apresentação de Carolina Correia e Manuel Marcondes Neto.
Você acompanha o programa Visão OCI diariamente ao meio-dia e aos sábados e domingos às 6 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.